passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
De todas as solenidades da monarquia brasileira, a mais importante foi a Fala do Trono. Vestido a caráter, com a coroa, o manto e o cetro, o imperador deixava o palácio e se dirigia à Assembleia Geral no Rio para discursar diante dos senadores e dos deputados. A Fala do Trono ocorria tanto no início quanto no fim do ano. No pronunciamento, o monarca enumerava os problemas do país aos quais os parlamentares deveriam dar total prioridade. Os discursos originais, escritos à mão, estão guardados no arquivo do Senado em Brasília e formam um documento histórico valiosíssimo. Eles são capazes de oferecer um panorama completo dos quase 70 anos do Brasil imperial. E você vai viajar nesta história com a reportagem especial As Falas do Trono, quando o imperador falava aos súditos do Brasil, que começa agora, aqui na Rádio Senado.
No dia 1º de fevereiro, um domingo, a presidente Dilma Rousseff cumpriu o dever imposto pela Constituição e enviou ao Congresso Nacional a chamada mensagem presidencial.
Trata-se do documento em que o governo faz um balanço do ano que se encerrou e enumera as prioridades do Brasil para o ano que se inicia. A mensagem presidencial abre oficialmente os trabalhos do Congresso Nacional.
Quem trouxe o documento ao Congresso Nacional foi o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e a leitura em plenário coube ao primeiro secretário da mesa do Congresso, deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo.
Essa mensagem se reveste da maior relevância, pois demarcar a transição entre o primeiro e o segundo mandatos que a população brasileira me conferiu. Contém, por isso, um balanço do que fizemos nos 4 anos, com ênfase nas conquistas alcançadas em 2014 e as linhas estratégicas e prioridade que vamos perseguir nesse novo mandato.
O ritual da mensagem presidencial é mais antigo do que se imagina. Foi Dom Pedro I quem o inaugurou, quase 2 séculos atrás, em 1823. O documento se chamava Fala do Trono.
Hoje, o presidente da República apenas remete a mensagem ao Poder Legislativo. No período imperial, o monarca comparecia ao Palácio Conde dos Arcos, sede do Senado no Rio, e proferia a Fala do Trono numa concorrida cerimônia, deixando claro o que esperava dos senadores e deputados naquele ano.
Na abertura dos trabalhos legislativos de 1826, por exemplo, apenas 4 anos depois da independência, Dom Pedro I incluiu na Fala do Trono uma recomendação especial.
Augustos e digníssimos senhores, representantes da nação brasileira, deve merecer-vos sumo cuidado a educação da mocidade de ambos os sexos.
Naquele momento, o Brasil oferecia escola apenas para os meninos. Os pais que queriam que suas filhas fossem instruídas precisavam contratar professor particular.
A palavra do imperador foi decisiva. Um ano depois daquela Fala do Trono, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram uma lei determinando que fossem instaladas escolas de primeiras letras exclusivas para meninas nas cidades e vilas mais populosas do Império.
Dom Pedro II herdou a tradição das Falas do Trono. Em 1853, ele apresentou outra prioridade aos deputados e senadores.
Augustos e digníssimos senhores representantes da nação, recomendo-vos a criação de um banco solidamente constituído que dê atividade e expansão às operações do comércio e indústria.
Naquela altura do século XIX, somente bancos privados operavam no Império. O Banco do Brasil, fundado por Dom João VI em 1808, não suportara os saques poupudos feitos pela corte portuguesa antes do regresso para Lisboa e acabara indo à falência em 1829. Fazia falta um banco estatal.
Passados 2 meses da Fala do Trono, os senadores e deputados avalizaram a criação do segundo Banco do Brasil, que é o mesmo que existe até hoje.
Nos 9 anos entre a abdicação de Dom Pedro I e a subida de Dom Pedro II, os pronunciamentos à Assembleia Geral, que equivalia ao Congresso Nacional dos dias de hoje, foram proferidos pelos regentes, entre eles o Padre Feijó.
Nas ocasiões em que Dom Pedro II esteve fora do Brasil, a missão de falar aos parlamentares coube à princesa Isabel.
E não importava quem fosse o orador, os discursos invariavelmente começavam com o vocativo "Augustos e digníssimos senhores representantes da nação".
A leitura das falas do trono leva a uma viagem panorâmica pelas quase 7 décadas do Brasil monárquico. Além das prioridades para o ano, o soberano falava da situação interna do império e das relações com outros países.
Em 1826, Dom Pedro I citou a guerra pela Cisplatina, o atual Uruguai, que na época era uma província do Brasil.
A província Cisplatina é a única que não está em sossego, pois homens ingratos e que muito deviam ao Brasil, contra ele se levantaram e hoje se acham apoiados pelo governo de Buenos Aires, atualmente em luta contra nós. A honra nacional exige que se sustente a província Cisplatina, pois está jurada a integridade do império.
Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono e voltou para Portugal. O príncipe Dom Pedro II não poderia ser coroado porque tinha apenas 5 anos. Instalou-se então um governo de regentes que conduziria o império numa espécie de governo tampão até a maioridade.
Na primeira fala do trono desse período, os 3 regentes provisórios frisaram o fato de Dom Pedro II ser brasileiro e não português como Dom Pedro I. A nacionalidade do futuro imperador permitiria que a independência do Brasil se consolidasse de vez.
O dia da aclamação de Dom Pedro II não foi só solene. Ele se fez também memorável pelo contentamento geral e demonstrações não equívocas do intenso amor e respeito com que o povo saúda o seu novo monarca, ainda infante, genuíno brasileiro e sagrado objeto da sua patriótica veneração.
Nos anos 1830, a década dos regentes, as falas do trono abordaram as rebeliões que incendiavam o Brasil. A cabanagem na província do Grão-Pará foi citada pelo Padre Feijó em 1836.
Do Pará faltam notícias modernas. Porém, à vista dos esforços e providências do governo, é provável que, se já não está, brevemente seja restituída à cidade de Belém, à província e ao império. Por bem ou por mal, será a cidade de Belém arrancada às feras que a dominam.
Nesse mesmo discurso, o padre regente também falou sobre a Guerra dos Farrapos, travada na província do Rio Grande do Sul.
A sedição de Porto Alegre foi tão rápida que em poucos dias compreendeu a província inteira. O governo tem deixado entrever aos sediciosos que, no caso de contumácia, porá em movimento todos os recursos para sujeitá-los à obediência, não romper-se a integridade do império e não deixar passar um exemplo que traria funestas consequências.
As convulsões do período regencial acabaram forçando a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Apostava-se na figura do jovem monarca como capaz de pacificar o império.
No lugar dos 18 anos inicialmente planejados, Dom Pedro II assumiu o poder aos 14, em 1840. O monarca adolescente fez seu primeiro pronunciamento à Assembleia Geral no final daquele ano. As falas do trono eram proferidas também no encerramento do ano legislativo.
Confio, senhores, que a resolução por vós tomada e aplaudida pelos meus fiéis súditos em todo o império, de apressar a época de minha maioridade, produzirá os mais salutares efeitos para a casa pública.
A Guerra do Paraguai foi o tema dominante nas falas do trono entre 1865 e 1870.
Ao fim do primeiro ano da guerra, Dom Pedro II, já adulto, comemorava na Assembleia Geral o avanço das tropas aliadas sobre o solo paraguaio.
Deploro profundamente as vidas preciosas sacrificadas nesta guerra,
mas é indizível meu orgulho contemplando o heroísmo que acompanha o nome brasileiro. Espero ver em pouco tempo terminada a guerra.
O imperador errou na previsão. A Guerra do Paraguai se arrastaria no total por longos 5 anos.
Durante todo o período imperial, o tema mais sensível do Brasil foi a escravidão. O trabalho negro funcionava como motor da economia agrícola do país. O grande desafio era eliminar o trabalho escravo de forma gradual.
O que mais chama a atenção nas falas do trono é o uso de eufemismos. Diante da Assembleia Geral, Dom Pedro II se referia aos negros como elemento servil. Ele discursou em 1867.
O elemento servil no Império não pode deixar de merecer oportunamente a vossa consideração, provendo-se de modo que respeitada a propriedade atual e sem abalo profundo em nossa primeira indústria, a agricultura, sejam atendidos os altos interesses que se ligam à emancipação.
O excessivo cuidado com as palavras tem explicação. Os ouvintes da fala do trono, senadores, deputados, ministros e nobres, eram em grande parte latifundiários, a quem não interessava o fim da escravidão.
Dom Pedro II não podia atropelar a classe social que dava sustentação ao império. O processo foi bastante lento. A primeira medida legal de emancipação dos escravos, a Lei do Ventre Livre, só seria aprovada 4 anos depois dessa fala do trono.
No início de 1888, a princesa Isabel foi à Assembleia Geral e fez um pedido aos parlamentares.
A extinção do elemento servil, pelo influxo do sentimento nacional e das liberdades particulares, em honra do Brasil, adiantou-se pacificamente, de tal modo que é hoje a aspiração aclamada por todas as classes, com admiráveis exemplos de abnegação da parte dos proprietários. Confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições.
Poucos dias depois, a Assembleia Geral aprovaria a célebre Lei Áurea.
Os papéis originais das falas do trono acabam de receber um importante reconhecimento. Em dezembro, eles foram transformados pela Unesco em Patrimônio Documental do Brasil.
E esse é o tema do próximo bloco da reportagem especial As Falas do Trono, quando o imperador falava aos súditos do Brasil.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.